No mês de agosto, jogadores da NBA paralisaram os playoffs, em protesto contra mais um ato de violência policial ocorrido nos Estados Unidos. O afro-americano Jacob Blake, de 29 anos, foi atingido por 4 de 7 tiros disparados em suas costas. O incidente aconteceu em Kenosha, Wisconsin, e gerou uma onda de protestos que durou 3 dias. A NBA reagiu suspendendo 3 jogos, assim como a Liga Profissional de Basquete Feminino dos Estados Unidos. Já a Liga de Beisebol suspendeu 1 partida. Em vista dos protestos iniciados desde a morte de George Floyd no mês de maio em Minneapolis, o esporte tem sido usado como palco para discussão e visibilidade da luta contra o racismo. Segundo o professor Marco Bettini, do Departamento de Educação Física e Saúde da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, as manifestações esportivas estão presentes desde os primeiros Jogos Olímpicos modernos, com a diferença de que hoje temos uma visibilidade muito maior dessas manifestações.
Passado o período entre guerras, nós temos manifestações por parte dos dois grandes blocos econômicos, principalmente Estados Unidos e Rússia, mas no meio do caminho a gente começa a ter um crescente dos movimentos sociais. E os Black Powers, o movimento dos dois atletas americanos que levantaram a mão com o punho cerrado, e outras manifestações decorrentes aí de processos de discriminação, atletas que se manifestaram, por exemplo, não indo aos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia, por conta de uma lei que foi aprovada colocando as pessoas com escolha de gênero diferente do heteronormativa como doença ou como contra a lei. Temos também os movimentos feministas da década de 50 e 60 do tênis, em que as mulheres fizeram boicote pedindo que os prêmios fossem equiparados nos Estados Unidos. Então, as manifestações ocorrem em todo o mundo. A diferença, talvez, agora é que ela esteja mundializada.
Na visão de Bettini, os jogadores contam hoje com uma organização interna que remonta bem antes do movimento Black Lives Matter.
Como toda sociedade capitalista contemporânea, qualquer grupo social que é bem organizado, os jogadores da NBA são hiper organizados. Não é a primeira vez que eles fazem boicotes, eles já fizeram boicotes por salários pelo menos por 3 vezes e atrasando a temporada. Então, eles são muito organizados e há uma questão de direitos iguais, de igualdade de direitos, que não é respeitada, e as manifestações foram aumentando conforme a violência. Tem também a ver com o presidente, o Trump, como está atuando nessas manifestações, apoiando as ações contra os manifestantes antirracismo. Então, a NBA, como representante mundial do basquete, ela tem uma força política muito grande. Então, há um consenso entre os patrocinadores e tudo mais. Você volta com uma pauta política e utiliza o espaço do jogo, da modalidade, como palco de manifestação e luta.
Recentemente, a FIFA anunciou que manifestações contra o racismo não poderiam mais ser punidas. Já o Comitê Olímpico Internacional deve manter a proibição de protesto para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que ocorrerão no ano que vem. O professor avalia que as posições são meramente casuísticas e pensadas política e economicamente.
Porque a FIFA se abstém e os Jogos Olímpicos, o COI não se abstém. Porque o próximo Jogos Olímpicos está mais próximo. Então, as duas entidades, elas têm feito muito pouco contra o racismo. Aliás, elas começaram a ter punições um pouco mais severas há menos de 5, 6, 7 anos. Precisou banana ser jogada em campo. Precisou acontecer muita coisa para que a FIFA começasse a atuar realmente de acordo com uma legislação interna e do COI também, que impede atos racistas, atos ligados a preconceitos. Então, historicamente, essas duas instituições não têm legitimidade para agora levantar uma bandeira contra o racismo ou defendendo direitos, porque na sua história ela sempre reforçou estereótipos. Então, o discurso da FIFA e do COI é circunstancial.
Para o professor, as manifestações políticas e sociais no esporte são válidas e positivas.
Das manifestações que mais me chamaram a atenção foi a interrupção dos jogos, tanto de beisebol quanto da própria NBA. Então, elas, para mim, têm um impacto mais forte do que um minuto de silêncio ou os atletas ajoelhando na Fórmula 1. Então, para mim, a que tem mais efetividade e um impacto mesmo dentro da ordem estabelecida é quando os jogadores decidem não entrar na quadra. Ou, melhor ainda, entram e saem da quadra e fica muito claro a organização e o que eles estão se manifestando.
Conversei com o professor Marco Bettini, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre as manifestações antirracismo no esporte. Gabriela Abreu, para a Rádio USP.